Aqui é a Ana Paula, sua voz GPS preferida. Você está no podcast Sherlock Holmes e hoje nós vamos investigar um assunto um tanto polêmico. Baixar PDF de livro na internet é errado? Lembrando que as nossas investigações aqui sempre serão diante de Deus. E eu só peço também para que, se você ainda não escutou o episódio anterior a esse, foi sobre o valor do livro. Eu preciso que você volte um episódio aí, escute ele, porque ele vai ser muito necessário para esse de agora. E como esse assunto é muito delicado, eu convidei o pastor Emílio Garofalo Neto para estar aqui comigo de novo. Eu estou muito feliz, muito honrada. As respostas do episódio sobre conversão foram muito legais. E obrigada, pastor. Bem-vindo de volta aqui.
Oi, Ana, tudo bem? É um prazer estar aqui de volta e servir vocês, servir nossos ouvintes aí por meio dessa conversa. Eu ouvi, tá? Eu já ouvi o seu programa sobre o custo do livro e foi muito esclarecedor mesmo.
Para quem não sabe, o pastor Emílio, além de pastor, ele também é escritor. Ele já escreveu dois livros publicados pela editora Monergismo: O Futebol é Bom para Cristão e Boas Novas em Ruth. E eu sei que tem mais dois para sair ainda esse ano. E também tem vários artigos e contos. Você pode procurar lá pelo Twitter do pastor, tem links para poder ler. E eu e o pastor Emílio, a gente trabalhou alguns anos na editora Monergismo juntos, porque ele fazia parte do conselho editorial e também como autor, e eu estava no marketing fazendo esse trabalho honroso de divulgar os livros do pastor e participar do processo de criação dos livros também. E, bom, já entrando aqui um pouco no assunto, nesse período que nós trabalhamos juntos, nós vimos e chegamos na época a conversar sobre a triste pirataria que acontece de livros e de livros cristãos.
Então, Ana, é verdade, eu tenho, como você falou, dois livros já publicados pela editora Monergismo. Tem aí mais livros aí no prelo, trabalhando, querendo escrever. E sim, a gente falou muitas vezes, né, sobre a necessidade da gente ter discussões abertas, bíblicas e profundas sobre por que as pessoas fazem isso, por que que a pirataria e assim por diante. E o problema é real. E é interessante porque há alguns casos em que há má fé mesmo. A pessoa sabe que é errada, mas ela não está nem aí. Já há outros casos, creio eu, que é mais uma questão de desconhecimento. Pessoas que sinceramente acham que não tem problema por uma razão ou por outra, ou que nunca nem pensaram nisso. E eu espero que essa nossa conversa hoje ajude a esclarecer e informar, e também a confrontar.
Eu também espero que seja mais por desinformação mesmo. Bom, então vamos lá, né? Se você acha que a gente ia responder a pergunta do título do podcast só no final, a gente já vai começar com ela. Pastor, é errado, diante de Deus, mais uma vez, baixar PDF na internet?
Então, Ana, sim, a gente precisa explicar isso com cuidado. Baixar PDFs desses sites diversos aí, que a gente não vai ficar falando o nome para não dar ibope também, mas que disponibilizam PDFs, é errado, é pecado, é errado, viola a lei dos homens e a lei de Deus. E já respondendo uma das perguntas aí dos ouvintes, né, a Olivia fez, como saber se o PDF disponível é autorizado ou não? E a pergunta do Anthony, seria errado baixar desses sites que disponibilizam? Então, vamos esclarecer. Veja, se a editora no site dela ou o autor no site dele está disponibilizando os PDFs dos seus próprios livros, nos seus próprios sites, ou PDF, ou versão Kindle, o que for, mas se é a editora disponibilizando, então tudo bem, você pode baixar, é legal, porque os direitos são deles e eles estão falando, pode fazer. Em geral, quando está assim, o próprio PDF vem escrito que foi disponibilizado gratuitamente, etc., proibido a revenda e coisas assim. Pode fazer. Mas esses que você acha por aí na internet, site disso, site daquilo, ou aqueles grupos de WhatsApp, onde o pessoal fica mandando PDF de livro um para o outro, ou coisa assim, isso é errado. Isso está errado mesmo.
Eu vou até aproveitar para dizer aqui, aproveitando essa fala do pastor, que inclusive quando a gente vê a editora disponibilizando um PDF, você pode ver que na maioria das vezes eles colocam um link no qual você vai colocar o seu e-mail. E esse é o valor que você está pagando por aquele livro, é o que ela está pedindo em troca de te dar aquele PDF. Então também não é certo você ir nesse link, botar seu e-mail, pegar o PDF e depois mandar por WhatsApp ou mandar para os amigos. Manda o link para a pessoa, que ela vai lá e coloca o e-mail dela também. Também queria aproveitar que um amigo nosso, que a gente conhece aí de outra editora, me mandou uma mensagem falando para mencionar aqui que já teve um ser humano que tirou xerox de um livro dessa editora e colocou para vender cópias no Mercado Livre. E aí eu fico me perguntando, isso não é muito óbvio que isso é errado?
Você tá louco, imagina só, o cara pega o livro, faz uma Xerox, vende a Xerox online e as pessoas compram. Isso é muito estranho mesmo. E isso me lembra, sabe, quando eu vejo assim o pessoal que pega livro, existe uma figura que é o tal do colecionador de PDF, já vi muito isso.
Misericórdia.
É o cara que tem assim, no computador dele tem centenas de PDFs de tudo que é livro, catálogos completos de editoras. E assim, para minha tristeza, eu digo para você que eu já vi, inclusive reuniões de pastores, encontros de pastores, um com um pendrivezinho disponibilizando: olha aqui, pessoal, tá cheio de livro. Aí cada um puxava pro seu notebook, assim, o negócio, ninguém tava nem aí circulando esse pendrive. Muito, muito triste mesmo.
Ah, não é possível uma coisa dessa. Eu fico assustada com essas coisas, viu? Inclusive o Ícano, não sei se é assim que se fala, perguntou se eu ficava assustada com o fato dos cristãos fazerem isso. E sim, eu fico. E, gente, vale lembrar que, além de tudo que eu falei no outro episódio, para poder gerar o arquivo do livro no formato digital, a editora também paga por isso, tá? Mas, assim, pastor, o senhor acha que é realmente por não saber que é errado que as pessoas fazem, ou elas sabem e fazem assim mesmo?
Olha, eu creio, Ana, que há ingenuidade sim. Certa vez eu estava dando aula num seminário e na primeira aula eu passei a ementa, expliquei as leituras que eu queria que os alunos fizessem. Aí ali mesmo um aluno estava no computador, aí uns 5 minutos depois ele levanta a mão e fala assim: pastor, o livro X eu não estou achando o PDF dele online, não está disponibilizado.
Ah, não.
Isso, aí eu falei assim: não, não está mesmo, mas não é para achar. Ele falou: não, mas os outros todos estão, só não achei esse. Você sabe onde que acha? Eu falei: não, mas onde que você achou? Ele me mostrou, era um desses sites. E eu expliquei para a turma, falei: gente, nem, vocês não podem usar isso aqui. Ele disse: como não, pastor? Todo livro do seminário a gente pega assim, a gente faz a busca pelo nome e a gente acha no PDF e baixa. Não pode? E assim, um ou dois teimaram, eu expliquei a situação e naquele caso muitos deles achavam: se tá online, é porque a editora pôs online.
Não.
Só que não é assim. Muitas vezes é alguém que escaneou e criou um PDF. Às vezes foi um vazamento de alguém que recebeu um PDF. Às vezes um funcionário, às vezes é um leitor, alguém que foi fazer alguma coisa e acabou passando em diante. Então, sim, genuinamente eu creio que há pessoas que acham que se está rolando o PDF é porque a editora pôs para rolar.
É, tem muita gente que compra até, né, lá no um certo aplicativo e consegue transformar em PDF depois, o que, gente, é um crime. Então, fiquei intrigada, recebi alguns questionamentos, falando que, bom, existe propriedade intelectual?
Então, Ana, sim, sem dúvida existe. Isso não há nenhuma dúvida sobre isso. E passa por um mandamento bíblico, a gente vai falar disso mais adiante, mas basicamente diz respeito ao fato de que aquilo pelo qual eu me esforcei, seja o meu carro, seja a minha ideia, eles são meus e para outros utilizarem tem que ter minha autorização e assim por diante. Pensa, por exemplo, se você falar: ah, eu quero montar uma lanchonete, já sei, eu vou botar um M amarelo gigante na frente, meu sanduíche vai chamar Big Mac quarteirão com queijo, eu vou fazer isso. Não existe propriedade intelectual. Claro que existe, a marca, os nomes, tudo isso foi criado por alguém que projetou isso e você não pode pegar e fazer isso à vontade. Eu não posso também falar assim: galera, criei uma música nova aqui, ó. Ela começa assim: quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Aí eu gravo essa música e saio vendendo MP3 por aí. Não, essa música tem um autor. Eu não posso dizer que ela é minha. E eu também não posso ganhar dinheiro com isso ou sair gravando por aí. Ele criou algo com seu esforço, com seu talento, com seus dons dados por Deus, usando o seu tempo, usando muitos recursos, muitas vezes. Não dá para a gente gastar muito tempo nisso, senão a gente só fala disso, mas John Piper tem um artigo dele, que ele, naquele John Piper Responde, em que ele lida com isso, é útil, não sei, depois a gente pode passar o link aí também.
Bom, vamos lá então começar a abordar os motivos pelos quais a pirataria é errado. Tem várias formas de abordar esse assunto, a gente vai tratar de algumas, mas eu achei bom a gente começar pela lei do país que a gente está, né? Aqui eu não sou advogado, o pastor não é advogado, mas nós temos uma lei de direitos autorais, que vocês podem procurar na internet, ler a lei inteirinha, é a lei 9610, de 1998. Essa lei ela está considerando o seguinte, eu vou ler um ponto aqui. A distribuição, a colocação à disposição do público do original ou cópia de obras literárias, artísticas ou científicas, interpretações, execuções fixadas, fonogramas, mediante a venda, locação ou qualquer outra forma de transferência de propriedade ou de posse. Como eu falei, vocês podem procurar aí na internet e ler essa lei todinha. Mas o meu ponto, pastor, é o seguinte, a Bíblia nos ensina que nós devemos estar submetidos às leis do país que a gente vive, certo?
Sim, sem dúvida. As escrituras nos ensinam que nós devemos obedecer às autoridades e às leis feitas por elas. Essa lei, ela deixa muito claro que você não pode transferir para pessoas o PDF de ninguém, ou pegar ou passar adiante, ou nada disso. Então sim, é uma lei e fazer isso é pecado, pelo simples fato de que viola a lei do nosso país.
É, eu lembro quando lá na igreja vocês pregaram nos 10 mandamentos e teve uma pregação que foi específica no não furtarás. E foi falado sobre essa questão da roubo de propriedade intelectual, né?
Sim, isso mesmo. O mandamento proíbe tomar qualquer coisa que não seja nossa. E quando foi pregado, e também se alguém quiser ouvir o sermão, talvez tire proveito. Mas eu gosto como o Catecismo Breve de Westminster explica o mandamento. Lá na pergunta 75 vai assim. O que proíbe o oitavo mandamento? O oitavo mandamento proíbe tudo o que impede ou pode impedir injustamente o adiantamento da riqueza, do bem-estar, tanto nosso como do próximo. Então sim, quando você baixa um PDF ao invés de comprar um livro, você está violando o mandamento, porque você está impedindo o avanço do bem-estar, da riqueza de outra pessoa. Isso é furtar. Ainda que a pessoa não, você não tenha tirado algo dela, você tirou dela o lucro que ela ganharia, a possibilidade que ela teria de receber com aquilo.
Aliás, pastor, essa sua explicação me lembrou que um ponto que poucos pensam também é que a pirataria vai encarecer o produto, porque a editora vai acabar vendendo menos, vai ter que fazer menos tiragens e, como eu expliquei lá no episódio anterior, isso vai encarecer o produto.
É, faz todo sentido isso. Ou encarece o livro, porque acabou vendendo menos, então que para retornar todo o investimento precisa encarecer, ou com o lucro que ela deixa de receber, ela deixa de lançar mais livros. Eu tenho certeza que as editoras lançariam mais livros se elas tivessem mais lucro. As editoras cristãs, em particular, o grande alvo delas é servir o povo de Deus por meio da publicação de muito material. E se ela não tiver o retorno do investimento dela, ela não vai ter como continuar fazendo isso.
Outra coisa que a gente recebeu muitas perguntas foi relacionada a domínio público. Livros de autores antigos, como Calvino, Spurgeon, Agostinho. E aí já vou aproveitar para a gente responder a pergunta do Melk Viana. Tem tempo para permissão de download de PDF?
Domínio público é um assunto muito interessante. A ideia é a seguinte. Depois de um tempo da morte do autor, a sua obra se torna parte do tesouro coletivo da humanidade, por assim dizer. Então, eu, como a gente falou, nós não somos especialistas no direito, mas se eu não me engano, 70 anos após a morte do autor, o seu texto se transforma em domínio público. Mas aí há uma coisa que precisa ser entendida. Por exemplo, os livros de Calvino, eles são domínio público, no seu original. Mas a tradução que a editora X ou a editora Y fizeram, essas são muito mais recentes, e a tradução tem direitos também. Então você poderia sim passar livremente as obras originais de Calvino, de Spurgeon, de Agostinho na língua que eles escreveram. Mas as traduções, se elas são mais recentes que isso, elas ainda têm os seus direitos e você continua não podendo passar adiante.
Exatamente. As traduções, ela tem o direito, a edição, ela tem o direito, a editora também pagou por ela, a publicação, enfim. São todos esses detalhes. Agora, pastor, eu queria saber uma coisa um pouco pessoal, assim. Se o senhor já soube que seus livros foram disponibilizados sem sua autorização, e como é que foi, como autor, escrever para cristãos e ver isso acontecer, né? Porque, obviamente, foram eles que disponibilizaram. E como é que o senhor se sente ao ver seus livros sendo compartilhados dessa forma?
Sim, eu já soube sim de livros meus rolando por aí, de um jeito ou de outro, e eu me sinto bastante desencorajado e desanimado. Veja bem, deixa eu me expor um pouquinho aqui, né, me colocar na berlinda, né? Todo ser humano tem expectativa de colher os frutos do seu trabalho. Os frutos do trabalho de um escritor são muitos. Saber que eu estou abençoando pessoas, ajudando pessoas, isso é gostoso, isso é um fruto do trabalho. Agora, a remuneração pelo tempo de trabalho também é um deles. E eu vou falar aqui alguns números de tempo de trabalho, não para me gabar, e eu sei que varia de livro por livro, de pessoa por pessoa, cada situação é diferente, é só um exemplo, tá bem? Mas, por exemplo, eu estou escrevendo um livro aí sobre Eclesiastes. Se Deus quiser, ele sai esse ano. E assim, é muito trabalho envolvido, para dar uma ideia para vocês. Esse livro ele começou a partir de uma série de pregações que eu fiz. Foram 23 sermões. Cada sermão envolveu pelo menos 12 horas de pesquisa. Então, 12 vezes 23, você já vai para 300 horas de trabalho para os sermões originais. Lembrando, claro, que eu só fiz isso porque tive anos de estudo por detrás disso. Aí o que eu fiz? Eu peguei esses sermões e eu estou transformando eles em livro, não só transcrevendo, mas transformando. Reescrevendo, mudando a linguagem, cortando, aumentando. Eu preguei essa série em 2013, ou seja, já tem 7 anos. Então estou inserindo muita coisa nova, espero melhorando, botando material que naquela época eu ainda não tinha conhecimento. Enfim, fora essas quase 300 horas de pesquisa inicial, o meu arquivo lá, eu fui olhar, ele já está com mais 400 horas de trabalho no arquivo, no manuscrito. E ainda estou longe de acabar. Ou seja, no final das contas, esse livro para sair, da minha parte, vai ter custado mais de 1.000 horas de trabalho.
Caramba!
É bastante trabalho. E é muito triste ver que esse trabalho talvez não seja valorizado financeiramente. De novo, a remuneração financeira é um dos aspectos, e ninguém quer ter a pecha de mercenário, não é só isso. Mas é desanimador, porque veja, 1.000 horas de trabalho que eu podia ter feito muitas outras coisas. Eu podia ter dormido, eu podia ter jogado videogame, podia ter lido, podia ter passeado, podia ter feito inúmeras coisas, mas eu dediquei a escrever esse livro para ajudar as pessoas, abençoar as pessoas por meio disso. E não só isso, mas o revisor, quem vai pegar esse manuscrito enorme para revisar, vai ter muitas horas de trabalho. Quem for divulgar esse livro vai ter horas de trabalho. Quem for diagramar esse livro vai ter horas de trabalho. Muita gente vai ter muitas horas de trabalho tentando vender esses livros para lojas físicas. Gente vai ter trabalho botando esse livro em caixa e levando no correio e assim por diante. E todas essas horas de trabalho do autor e de todo mundo são jogadas fora e desvalorizadas quando você baixa o PDF. Isso desanima. Isso me faz pensar duas vezes antes de falar, ah, acho que eu vou fazer outro.
Ah, não, pastor, por favor, não pensa duas vezes, não. Faz outro e outro e outro, por favor.
Aproveitando aqui, contando, já que você é Sherlock e investiga as coisas, mas em primeira mão tem pelo menos 4 ou 5 livros aí na cabeça.
Ah, é?
Fora os dois que talvez saiam esse ano, mas outros que estão na cabeça e, se tudo der certo, saem aí no futuro próximo.
Olha, a gente já tá com boas notícias aqui. Aproveitando isso que o senhor disse, né, me lembrou que tem muita gente que usa o versículo de graça recebestes, de graça dai, para justificar baixar livros. Como é que a gente explica isso?
É, essa é uma interpretação completamente equivocada desse texto. Jesus estava falando para os apóstolos que ele estava enviando para pregar, e ele estava falando do evangelho. O que ele estava dizendo é o seguinte: você não pode cobrar pelo evangelho. Eu não posso, por exemplo, estou na rua, aí uma pessoa vem, me vê com uma Bíblia e fala assim: me explica esse negócio de Jesus aí, como que funciona isso? Aí eu vou dizer para a pessoa: claro que explico, me dá R$ 50 que eu te explico.
Nossa.
Isso eu não posso fazer. Óbvio que não, porque eu recebi o evangelho de graça e eu devo dá-lo de graça também. Mas isso não se aplica ao nosso trabalho. E um livro que eu faço, uma aula que eu dou, isso é meu trabalho. Assim como você não vai chegar para o encanador que arrumou sua privada, sua pia, seja o que for, e falar para ele assim: ah, você recebeu de Deus os dons para fazer isso. Você recebeu de Deus a força física e a habilidade manual para fazer isso. Então, de graça recebestes, de graça dai. Eu acho que você não vai tentar fazer isso, porque foi o fruto do trabalho dele. E mesma coisa, eu não recebi de graça o livro. Deus me deu, de certa forma, por meio de me dar os meus dons, meus talentos, meu tempo, meu conhecimento e tudo que está envolvido. Mas eu trabalhei para que esse livro saísse e outros trabalharam também.
É isso que o senhor falou mesmo. E fazendo um paralelo, eu acho que é fácil que qualquer um entenda essa situação. Você que está ouvindo a gente, eu duvido que você gosta quando desvalorizam o seu trabalho. Independente da área que você atua, certamente você já passou por alguma situação ou já se sentiu de uma forma que o outro não está valorizando aquele trabalho que você está fazendo. Isso é ofensivo, você não gosta. Então, por que que você acha que pode fazer isso com os autores e com as editoras? Então, foram muitas perguntas também que eu recebi, perguntas e alguns comentários. E eu fiquei preocupada, pastor. Eu vou até ler exatamente a pergunta, mas não vou falar o nome. Sou seminarista e eu não tenho dinheiro para comprar os livros. O que eu faço? Bom, acho que a primeira resposta é você não baixa livros, você não rouba os livros, né? Mas vamos lá, o pastor pode falar melhor para a gente sobre isso.
É verdade. A solução para o dilema nunca é o pecado. Você não vai resolver por meio de fazer algo errado. Continua sendo errado. E veja, há alternativas. A primeira delas é, e aqui não é o caso de todo mundo, mas é, em vez de você comer o seu hambúrguer de R$ 30, porque veja, alguns seminaristas falam: ah, não tem dinheiro para comprar o livro, mas tem para comer um hamburgão de R$ 30. Então, priorize. Você está numa fase de montar a biblioteca para o seu ministério futuro inteirinho, de preparar o seu coração para aprender sobre essas coisas. Tá, mas não tenho dinheiro mesmo, pastor. Tudo bem, temos algumas alternativas. A sua instituição de ensino provavelmente tem uma biblioteca. Todos os seminários em que eu já estudei e ensinei, têm bibliotecas. E você pode pedir para a bibliotecária fazer uma requisição do livro, se não tiver especificamente o que o professor pediu. Ou você pode comprar um e-book. É muito comum você ver as editoras muitas vezes fazem ofertas, sites de venda fazem ofertas e vendem muito barato. Você vai numa conferência teológica, muitas vezes as editoras estão lá com 40, 50% de desconto. Pede para o conselho da sua igreja uma verba. Se o conselho da sua igreja acredita em você como um seminarista, como um futuro pastor, eu creio que eles vão estar dispostos a considerar uma verba para compra de livros. Pede para o presbitério, pega emprestado com um colega do ano anterior que fez a disciplina no semestre anterior, sabe? E vale dizer, muitas vezes essa desculpa ela é utilizada, mas é só porque é o tal do colecionador de PDF que eu falei antes. Ele não está baixando só o livro que o professor exigiu e ele não tem um centavo para comprar, sabe? Ele realmente quer baixar um monte de livro mesmo, acumular e aquela coisa toda. E sabe, uma palavra a vocês seminaristas que vão ser pastores um dia. Veja, vocês estão treinando a mente e o coração de vocês. É errado e vai trazer consequências. Porque você está se acostumando com o padrão de que está tudo bem eu pegar o que não é meu, está tudo bem eu pegar o que é uma propriedade do outro, se o objetivo é o reino. E aí logo você vai se ver fazendo coisas como pegar a pregação ou a palestra do outro ou a aula do outro e passar como sua. Afinal, você está usando para quê? É para o reino. É para abençoar as pessoas, é para ajudar as pessoas. Eu já tive, infelizmente, Ana, muito, muito problema de plágio com alunos também. Felizmente isso tem diminuído, mas muitas vezes de gente mandar plágio dizendo que era trabalho deles e assim por diante. Então, assim, futuros pastores, seminaristas, levem isso a sério. Você não precisa ter esses livros todos. Mesmo que você precise, não é por meio de pecar que você vai fazer isso. Há alternativas. Você tem que trabalhar no seu coração contentamento, você tem que trabalhar no seu coração a cobiça, E você tem que trabalhar no seu coração o fato de que a Bíblia ensina quais são os métodos para a gente adquirir as coisas que a gente deseja. Não é baixando PDF, pegando o pendrivezinho que rola na turma e assim por diante.
Caramba, eu achei essa mensagem muito importante. Queria até pedir se você conhece algum amigo seminarista, se você é um seminarista, manda para os seus amigos, o pessoal que estuda com você, compartilha agora mesmo esse podcast, que essa mensagem é importante, né? Como vocês viram, a gente foi respondendo à medida que a gente foi conversando as perguntas que a gente recebeu lá no meu perfil do Instagram. Faltou uma para responder, que foi da Natália. Ela comentou que, assim, ela tem um livro físico, de determinado livro, que eu não vou falar, e ela baixou o PDF para ler quando estiver na rua. Ela pergunta se é errado. E outra pessoa também, a Priscila, perguntou a mesma coisa: se eu tiver o livro físico, é de boa baixar o PDF? Então, gente, quando você compra o livro físico, você está comprando o livro físico. Ele não te dá o direito de pegar outros formatos do livro, nem áudio, nem o e-book. Então, se a editora fizer uma venda, que ela fez lá um pacote para vender o livro, o e-book, sei lá, áudio, aí ok, você pagou pelos três ou pelos dois. Mas se você pagou por um e depois foi lá e pegou da Deep Internet o PDF, você tá errado. Você tá pegando algo que não te foi disponibilizado, tá bom?
É, as pessoas precisam entender que o e-book ele é um produto diferente do livro físico. Você comprar uma versão do livro não te dá direito a ter as outras. São coisas separadas. E obrigado por esse esclarecimento, ele é útil.
Bom, gente, então agora para fechar assim, a gente vai dar algumas dicas do que você pode fazer ao invés de roubar o livro. Bom, eu começo com a dica de que já existem vários aplicativos para você, que você paga para o aplicativo um mensal, e aí você tem direito a vários e-books, tem até de áudio também. E, gente, esses aplicativos, já esclarecendo, eles pagam os direitos, tá, para as editoras. Então, essa é uma dica.
É, acho que às vezes as pessoas não sabem disso, né? Ela pensa assim, ah, se eu tenho assinatura ou não tenho, as pessoas estão lendo de graça. Não, não estão lendo de graça. Toda vez que você completa a leitura de um livro desse num aplicativo ou num serviço de assinatura qualquer desse, um pouco de royalty vai ser revertido para o autor ali mesmo.
É o sistema também dos canais que passam séries e filmes, gente. Você tá pagando e eles repassam também, tá?
É, tem muitas formas de você economizar. Você pode, por exemplo, comer menos chocolate, vai ser bom para sua saúde, e comprar livro, em vez de comprar tanto chocolate que você compra.
Aí, essa é uma boa. Você pode comprar um porquinho e começar a guardar suas moedas. É uma dica também.
Você pode, tinha aí uns amigos, a gente fazia um negócio alguns anos atrás, eu lembrei agora que em alguns desses sites você pode fazer a sua lista de desejos, né? Tipo, você bota lá os livros que você quer ganhar. E aí vai chegar seu aniversário, você bota lá, você fala aí, galera, olha aqui, ó, essa aqui é a lista de desejo.
Boa.
E aí pronto, no seu aniversário, em vez de comprar, ganhar meia que você nunca vai usar, mais um pós-barba que você já tem 200 e coisa assim, você ganha um monte de livro que você queria.
Gente, eu tive uma ideia. Por que que eu não crio um dia do seminarista para os amigos dar, cada amigo dar um livro? Olha só.
Pronto, e do pastor também, né? Porque só o seminarista.
Boa. Gente, eu trabalhei muito tempo em editora. Tem muita promoção, o tempo inteiro tem promoção de frete, 50%, Black Friday. Aproveita as promoções.
E um outro jeito também são coisas como conferências. Eu conheço gente assim que passa o ano sem comprar livro porque ele sabe que todo ano naquela conferência X que ele vai ter tudo com descontão, 40, 50%. Então o cara vai lá e ele se abastece pro ano. Mas o problema é que muitas vezes a gente não quer ser assim, né? A gente quer ter na hora que a gente quer, do jeito que a gente quer, em vez de se planejar, se programar e tudo. E trabalhar o contentamento diante do Senhor é importante.
Outra coisa também é você dar oportunidade para o seu irmão te servir. Pede emprestado. Empreste também.
Se na sua cidade tem um seminário, uma faculdade teológica, alguma coisa assim, é possível que a biblioteca de lá permita que você faça uma carteirinha de sócio, alguma coisa. Algumas são só para alunos, Mas de repente ela permite também que você, como membro de uma igreja local próxima, retire livros, pegue também empréstimos.
Gente, ponto de ônibus, não sei aí na sua cidade, mas aqui em Brasília os pontos de ônibus têm livros disponíveis, sei lá, vai que você, né, tá andando por aí.
Você pode talvez falar com seu pastor, ver se ele topa te emprestar. Eu já emprestei alguns livros por aí, mas eu tenho uma listinha, sabe? Eu impresso assim com lista, que nem biblioteca. Eu sei com quem tá o quê.
Ou seu pastor vai lá e faz uma doação de livros, igual aconteceu em certa igreja.
É verdade. Recentemente eu estava fazendo uma limpa nos meus livros e doei cerca de 300 livros de teologia pro povo da igreja. Foi uma festa.
Imagino que quem tá ouvindo agora tá, ai, se remoendo. Então é isso, gente. Tem várias coisas. Se você também tiver dicas do que a pessoa pode fazer ao invés de ir lá e roubar o livro, deixa nos comentários de onde você viu a divulgação, se foi no Twitter, se foi no Instagram. Beleza? Você pode fazer todas essas coisas, você só não pode.
Baixar PDF.
É isso. Então é isso, pessoal. Espero que esse episódio também tenha dado alguns esclarecimentos para vocês. E eu quero agradecer muito a presença do pastor Emílio de novo aqui com a gente. Muito obrigada, pastor. Nossa, conversando aqui eu já também até para mim já esclareceu várias coisas. Muito, muito obrigada.
Por nada, Ana, um prazer servi-la e também servir o pessoal nessa nova investigação. Espero que aí o senhor convença muitos de parar de errar nisso.
Amém. Então é isso, pessoal. Obrigada por ficarem aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Sigam no aplicativo que você estiver ouvindo para você receber quando chegar o novo episódio. E até a próxima!